Senhor presidente, senhores senadores, hoje eu ocupo essa tribuna para novamente tocar num tema que tem sido muito recorrente esses dias por vários senadores, que é a preocupação em função que se aproxima o dia 30 de abril, a questão dos restos a pagar de emendas, principalmente das emendas parlamentares e de recursos orçamentários que ficaram de 2007 a 2009, segundo o decreto assinado ainda pelo presidente Lula. Eu tenho visto a aflição, a preocupação, e ainda não há uma medida concreta. Acompanhando pela imprensa, vemos até senador Ciro Nogueira, Jornal O Globo da semana passada, o presidente Lula retomando a liderança da coordenação política, principalmente no estado de São Paulo, senador Aníbal, numa reunião com prefeitos do PT em São Paulo, Jornal O Globo, do dia 20 de abril, e na coluna de opinião, além de destacar o fato da reunião, mas tinha aqui uma nota, lamentações, que dizia: já os prefeitos do PT reclamaram com o ex-presidente Lula do decreto assinado por ele, cancelando os restos a pagar de 2007, 2008 e 2009. Também se queixaram da burocracia da Caixa Econômica para liberar emendas parlamentares. Eu não culpo tanto a Caixa Econômica. Eu acho que falta, nessa estruturação, uma dinamização desse trabalho. A Caixa faz um trabalho eficiente, mas como outros órgãos que acompanham, que fiscalizam a aplicação de recurso público, tem uma estrutura pequena. A FUNASA, por exemplo, ela faz uma fiscalização, dado os seus quadros, um quadro muito restrito de profissionais, quando viaja a determinadas cidades, no caso aqui específico do estado do Piauí, quando vai se fiscalizar obras, tem às vezes um ano, dois anos ou três anos que a obra foi concluída e tem que se achar como se fosse nova. A Caixa tem feito um trabalho relevante, mas a preocupação dos prefeitos do PT tem sido a preocupação dos prefeitos de todo o Brasil, onde a burocracia pública, na liberação de determinados recursos, na solicitação de atestados. Senador Ciro Nogueira, a semana passada tive com um prefeito que é presidente da AMPAR, Associação dos Médios do Médio Parnaíba, que é uma micro-região do estado do Piauí, o prefeito Alcione, e eu falei aqui já desse assunto na tribuna, e um recurso que nós colocamos para uma praça passou-se quase 9 meses para a Central Elétrica do Piauí, a CEPISA, que hoje tem a sua direção no Rio de Janeiro, porque ela está federalizada, para dar um atestado, porque só poderia ser liberado os recursos da Caixa Econômica se a CEPISA atestasse que havia energia para fornecer para a iluminação daquela praça. Então, a gente vê o tamanho da burocracia, que às vezes não é não é a inadimplência do município, não é a falta de capacidade técnica, mas são outros instrumentos que fazem com que esses recursos não cheguem ao município. E fica cada vez mais essa preocupação, presidente Aníbal, de vermos esse momento chegar e premente até mais uma marcha do prefeito, senador Ciro, e esperamos, pedimos, clamamos da atenção do governo, da presidente Dilma, da equipe técnica desse governo, para que encontre essa saída. Com a palavra, senador Ciro Nogueira.
Senador João Vicente, apenas para dizer que seu pronunciamento, Vossa Excelência, é mais do que pertinente, né? Como o senhor mesmo já falou, já foi objeto de discurso de vários outros senadores, foi motivo até da presença da nossa grande ministra, competente ministra do Planejamento, mas até agora nada foi explicado. E existe uma grande insegurança em grande parte do país. Eu tenho acompanhado praticamente todos os municípios hoje, todas as obras hoje estão paralisadas, porque existe uma insegurança muito grande das pessoas de receberem um calote, que eu não chamo mais do que isso, é um calote, porque as obras foram autorizadas, estão em execução. É lógico que existe as situações de emendas antigas De obras que não foram iniciadas. Eu acho que uma obra que desde 2008, 2007, ela não pode ficar eternamente sem ter sido iniciada, às vezes até por má gestão. Mas grande parte do que ocorreu, o senhor acabou de relatar, foi situações de vítimas, nós somos vítimas, e esses municípios foram vítimas da burocracia, que era muito grande, e também da falta. É lógico que a Caixa tem tentado se aprimorar, mas a Caixa passou grande parte do tempo sem pessoal em quantidade para poder fazer um acompanhamento. Eu acho que hoje ela tem muito mais, tem se esforçado, eu acredito que isso nós vamos aprimorar. Ela tem sido um instrumento importante para a fiscalização dessas obras, mas eu acredito, espero que na próxima semana, na marcha dos... na outra semana, quando nas marchas do prefeito, nós temos que ter um posicionamento definitivo do governo, e se Deus quiser, com o anúncio da ministra Dilma Rousseff, da prorrogação, e para que nós tenhamos medidas mais claras para que as pessoas possam ter segurança de concluir obras de fundamental importância para a estrutura do país.
Concordo e incorpora integralmente a vossa parte, senador Silogueira. Senador Mozarildo.
Senador João Vicente, eu acho que realmente algumas coisas não podem ser feitas de maneira tão linear. Eu quero dar um exemplo para ilustrar o que Vossa Excelência está dizendo. Tem uma obra da Prefeitura de Boa Vista, que é uma estrada vicinal que atende 3 comunidades indígenas lá no meu estado, e que a parte, vamos dizer assim, de pissarra, de aterro, etc., foi feita, e falta liberar o restante para que possa ser feito o asfalto. Lá, em Roraima, agora que nós estamos acima do Equador, vai chegar a época das chuvas. Se o dinheiro não for liberado, vão perder o trabalho feito, quer dizer, vão perder o dinheiro que já foi investido, o dinheiro do povo. Eu não consigo entender que seja colocado tudo no mesmo saco. Então, tinha que ver, uma obra dessa tinha que ter a liberação da outra parcela para que não se perdesse o que já foi feito.
É,
eu quero dizer, Vossa Excelência, que realmente tem toda a razão e nós temos que fazer um grande entendimento para que essas coisas não se repitam no país.
E tem que complementar que a paralisação da obra, o custo de reinício dela já tem um outro orçamento financeiro de tudo isso. E isso causa um prejuízo muito grande, e corremos o risco de deixar um cemitério de obras inacabadas para municípios até que são até menores do que as nossas capitais, que são obras importantes e estruturantes de cada município. E, senador Mozarildo, e além disso, eu vendo alguns dias atrás, no jornal do Piauí, e isso vem somar com o jornal que é de hoje da Câmara dos Deputados, de ontem da Câmara dos Deputados, onde a discussão em cima do censo de 2010, do cálculo, do recálculo de fundo de participação, onde a Confederação Nacional do Município diz que afetará mais de 2/3 dos municípios brasileiros. Eu não sei se o número é tão grande, mas do Piauí será o mais prejudicado, isso tanto é dito pelo jornal Diário do Povo do Piauí, como o jornal Folha de São Paulo, e dá o Piauí como um dos estados mais afetados, onde 40 municípios do nosso estado do Piauí reduziu a população. O estado cresceu em população menos do que a média nacional. E houve um deslocamento, não só interno de municípios do Piauí, mas também do Piauí para outros estados mais desenvolvidos, até pela atração de investimento e captação e absorção de mão de obra em diversos segmentos, que o Piauí tem sido realmente um exportador. Ontem mesmo, o jornal da Câmara Federal dá aqui que os prefeito quer votação de projeto que adia redução de repasse para o município. E o presidente Marco Maia tinha sido visitado por 50 prefeitos do Brasil para pedir a líderes partidários, ao presidente Marco Maia, a inclusão na pauta do plenário, o projeto de lei complementar 141 de 2007, que adia a redução de repasse da União para as cidades que perderam população de acordo com o censo de 2010. É outra preocupação, que vem afetar receitas importantes, repasse, principalmente em estados como o estado do Piauí, que a maioria dos municípios não tem uma receita própria relevante, significativa, e depende dos repasses constitucionais. E esses repasses vêm, agora, nesse momento, resguardar certas ações públicas eficientes, como cumprir. Alguns dias atrás, o STF votou a aplicação do piso, que é muito justo para a classe dos professores, de 1.187 do salário base. Base. Sem gratificação, sem usar artifício para todos os professores. Poucos municípios conseguem isso. Há uma previsão no ano que vem, até pela lei que nós aprovamos aqui, do salário mínimo chegar em torno de 620. Então, me preocupa, num momento como esse, às vésperas de uma marcha dos prefeitos, que nós tenhamos notícias mais alvissareiras para que os municípios, prefeitos e municípios tenham uma vida e possa se planejar melhor para as suas ações cada vez mais eficientes. Era o que eu tinha a registrar na tarde de hoje, presidente senador Aníbal.